Fala galera do EmpreendaCast, tudo certo? Começando mais um anúncio semanal, o seu quadro de atualização das principais notícias da semana. Quem tá aqui comigo é o Pietro. Tudo bom, Pietro?
Fala, eu voltei. Foi triste gravar sozinho semana passada?
Rapaz, foi, viu? Eu ficava olhando pra parede, assim, tentava conversar com a parede, mas ela não emitia muita opinião. Então foi triste. Senti sua falta, senti falta de você mencionando aí sobre os bitcoins, como é que estão nas Maldivas, tá tudo certo, o clima tá legal. Que aqui em São Paulo, São Pedro decidiu trazer o inverno, viu? Começou a cair a temperatura. Como vocês estão vendo aqui, eu, né, nordestino, criado em Recife, acostumado com calor de 30 graus o ano inteiro, baixou de 20 eu já fico doente. Então, se vocês estiverem ouvindo um pouco de voz de pato aí, é culpa de São Pedro que trouxe uma frente fria e, junto com ela, a minha rinite que estava com saudade das caras. Então,
exato. É isso. Essa época, a rinite de todo mundo das caras, o pé gelado também. Então, é. Mas vamos lá, a gente tem bastante coisa essa semana, Léo. Tem notícia lá fora, notícia aqui, dinheiro entrando, bastante coisa.
Bom, então Pedro já deu a deixa aí que essa semana tem muita coisa, legal e muita notícia importante que a gente tava esperando, hein?
E aí, sonhador? E aí, sonhadora? Eu tenho um recadinho aqui para você. É o seguinte, imagina que você começou a sua startup e deu algum quiprocó aí que você está precisando de um auxílio jurídico. Eu tenho que te apresentar aqui o nosso novo parceiro, juridicoporassinatura.com. Esses caras montaram uma empresa para democratizar o acesso jurídico. A partir de R$ 2,99 por mês, você já consegue ter toda a proteção e auxílio de uma empresa que realmente conhece as startups e conhece as necessidades. Quer fazer aquele contratinho de vesting? Quer deixar tudo protegido com seus colaboradores? Tenho certeza que o juridicoporassinatura.com pode te ajudar. Acessa lá www.juridicoporassinatura.com/empreendacast. Que tem um desconto te esperando. Independente do momento que você está com a sua empresa, tenho certeza que você precisa da proteção desses caras. Valeu!
Vamos começar já falando aí de Facebook e Clubhouse, né? Dois nomes gigantescos, que finalmente o Facebook revelou a sua plataforma de áudio. Chegou então o concorrente do Clubhouse lá na terra do Titio Mark, Pietro?
Ainda não chegou, ele só revelaram o que vai ser, né? E eles dividiram em três partes. É uma parte que eles chamaram de Soundbites, que vai ser basicamente a versão áudio do Reels, que é para clipes curtinhos. O Reels, lembrando que já foi a cópia do TikTok, né? Vai ter uma parte de podcasts também. E aí o que eles falaram é que os criadores vão poder compartilhar os seus podcasts e os usuários do Facebook vão poder encontrar podcasts via Facebook, mas eles falaram que provavelmente vai ter uma parceria. E recentemente até divulgaram uma integração nova com o Spotify. Então não se imagina que o Facebook vá construir uma plataforma de podcast por enquanto, mas sim fazer alguma parceria. Mas agora ele vai ser mais integrado também com o podcast. E tem uma parte de salas ao vivo de áudio, que essa aí vai ser muito parecida com o que a gente já vê no Clubhouse.
E aí já dá para ver, então, que o Facebook está indo além do Clubhouse e está falando de áudio como um todo, né? Falando tanto aí do Soundbite, que tem a ver com Reels, né? Fazendo esse paralelo, como o Pietro comentou. A questão de podcasts, né? Querendo atingir aí Spotify, o próprio Google Podcast também. E o que eles chamaram lá do Live Áudio, que é mais próximo do Clubhouse. Então, eu já até imagino no release, né, dizendo que o Facebook está muito mais preocupado com o futuro do áudio, né, para tirar totalmente a sensação de que eles estão copiando o Clubhouse, né, que de fato é um projeto maior, né, do que só um aplicativo de salas ao vivo. Mas legal ver que o Facebook está entrando nessa linha. E vamos ver, né, a gente acredita muito, naturalmente, estamos aqui há bastante tempo, que áudio é um canal, né, espetacular de fácil consumo, né, de fácil assimilação, de fácil edição, são arquivos leves, dá para você mandar de um lugar para o outro muito mais fácil do que vídeo, por exemplo. Então tem muita coisa legal, de fato, nesse mundo de áudio para vir, e a entrada de nomes grandes como o Facebook, né, só reforça isso.
Eu acho que faz muito sentido esse pensamento mais amplo, né? Porque sim, podcast é uma coisa que já está consolidado e está crescendo e putz, não é só aqui, nos Estados Unidos cresce muito também, então a gente sabe que ainda tem muito espaço. É, mas eu imagino o Barata Voa, que foi lá no headquarters do Facebook lá, quando o Clubhouse começou a explodir, aí um virou para o outro e falou, a gente precisa fazer alguma coisa igual, precisa fazer. E agora o que a gente tem visto, na verdade, e a gente vai até falar um pouco de Clubhouse por causa da captação, mas assim, pelo menos aqui no Brasil e nos meus grupos, o Clubhouse morreu. Eu não ouço mais quase nada falar de Clubhouse. Já tem um monte de bot, já vi um monte de bot me adicionando aqui. Então, essa parte de... Teve gente até que comparou, não, o Clubhouse é o show ao vivo e o podcast é a música gravada. Só que me parece que esse show ao vivo do Clubhouse teve ali uma febre e o pessoal não soube muito bem como dar o próximo passo, como estruturar isso. E tudo que eu estava vendo de coisa no Clubhouse começou a voltar para o YouTube, começou a voltar para podcast e caiu muito aqui, pelo menos no nosso meio, o uso do Clubhouse.
É verdade, no LinkedIn você não vê mais aquela enxurrada de salas em todos os horários, né? Café da manhã com startup. 7 horas da manhã, o cara lá no Clubhouse.
Eu entrei agora
com startup. 11 horas da noite, o cara lá no Clubhouse.
Não, antes tinha sala o tempo inteiro. Hoje, sexta-feira, que a gente está gravando, eu abri o Clubhouse aqui, não tem nenhuma sala de startup, pelo menos me recomendando aqui, e é o que eu mais sigo. A única sala grande que estão me recomendando é sobre o clima. Não, e na verdade é uma sala que fala de Bitcoin, Índia, SpaceX e clima. Ou seja, uma sala sobre tudo, assim.
Exato. Isso quer dizer. Os caras pegaram a home ali do Globo.com, juntou com o TechCrunch e meteram no Clubhouse, né?
É isso.
Fizeram tudo de uma vez. Por falar em Clubhouse, eles, né, captaram aí a série C, né? A gente já vinha falando aqui desde os primeiros investimentos que eles receberam, né, da Andreessen Horowitz, né? Todo o hype que envolveu esse investimento do Clubhouse. E... né, com essa última rodada, eles chegam a uma avaliação de 4 bilhões de dólares. Então, já passaram o status de unicórnio há bastante tempo e com folga. E se continuar com a empolgação que está, pelo menos do lado do pessoal da Andreessen Horowitz, que os caras no Twitter só falam disso, o negócio vai subir bem mais ainda.
Então isso acaba de vez lá com aquela discussão, né, de Twitter vai comprar, Twitter não vai comprar. 4 bilhões é super esticado, a gente já deu uma ideia aqui em, acho que 2 podcasts atrás, do que era esse número. O pessoal da Andreessen Horowitz é super empolgado com isso, eles continuam fazendo as lives deles lá e continuam puxando isso, porque são um dos principais nomes no mercado. Agora, também chamaram o Mark Zuckerberg de maluco quando ele comprou o Instagram por 1 bilhão de dólares.
Então, tem isso aí.
Eu fico super receoso de falar, não, é doideira. Mas assim, vendo o que tem acontecido dessa queda grande, tudo bem que o pessoal... Acho que essa queda ela foi muito... A queda ela é muito por causa do crescimento exagerado, na minha opinião. Você teve ali, porra, todo mundo usa, todo mundo baixa, não sei o quê... E não teve o tempo de maturidade da plataforma, né? O próprio Instagram, o próprio Facebook, o Snapchat também, hoje eles são usados de formas diferentes. Tem produtos diferentes ali para você consumir, o tipo de conteúdo. Então, acho que não teve o tempo de amadurecimento ali do Clubhouse, de fato, para descobrir qual seria o modelo ideal, né? Mas, putz, 4 bilhões me parece um pouco esticado. Daqui a um ano você pode voltar e falar, olha, tá vendo, eu tava valendo 40 e você falou que 4 tava esticado. Nesse mundo a gente erra, mas às vezes tem um rework também pelo caminho.
Pois é, cara, nesse mundo que teve de gente já que falou de, né, Facebook, Instagram, WhatsApp, nossa senhora, esses caras aí ouviram um bocado, viu? De fato, não dá pra gente ter certeza de nada, né? Como em outros mercados você tem um pouquinho mais de segurança. Só o futuro vai dizer se 4 bilhões é muito ou se é pouco. Né? Acho que esse ponto que o Pietro trouxe da maturidade, né, do tempo de maturação também do serviço, faz muito sentido. Twitter está aí há quantos anos? 14 anos, talvez? Né? Tem mais de 10, com certeza. Mas 12 que eu tenho conta. Imagine quanto não está rodando. Facebook já faz 20 anos. Né? Então, eles tiveram muito tempo, passaram por uma evolução natural dos seus usuários, né? Os usuários foram moldando também aquele uso. O Clubhouse não teve esse tempo, né? Tem 6 meses, talvez, que aqui no Brasil a gente começou a ver esse crescimento, né? Muito, muito forte. Olha lá, talvez esse ano é que a gente viu aquele grande boom, né? De salas. Então, não dá tempo de você usar, entender, adaptar ali para a sua realidade. Mas também tem aquela curva das novas tecnologias, né? Que você tá no... Você tem o começo, você vai lá pro encantamento, é tudo maravilhoso, depois você tem a queda lá da desilusão, né? Que aquilo ali não vai servir de nada, e depois aquele negócio se adapta à realidade. Que foi o que aconteceu, por exemplo, com os nossos queridos QR Codes, né? Durante os momentos ali de 2010, eles eram o próximo... A salvação da publicidade, né? Era a integração do meio offline com digital. E aí passou alguns anos ali esquecidos e agora está voltando de novo de uma forma muito mais real, né? E adaptada à nossa vida. Mas, bom, só o tempo de fato vai dizer se a Andreessen Horowitz vai de fato, né, fazer mais um home run aí ou se vai ser mais um WeWork para a história. Né? O WeWork, por sinal, que saiu um documentário sobre eles no Hulu. Né, quem escutar a gente aí nos Estados Unidos e for assinante do Hulu, pode dar uma assistida aí, depois comentar o que é que achou. Eu tô doido para quem tiver uma conta do Hulu, inclusive, para poder assistir esse documentário, que parece ser bem interessante. Conta toda a história aí do WeWork, tanto o crescimento quanto a queda, né, que a gente falou bastante por aqui.
Fala aí, sonhador, eu tenho uma dica aqui para você assim que terminar esse podcast aqui do Empreenda. Você vai lá escutar o Startup Life, para você ficar por dentro de tudo sobre negócios, tecnologia, inovação, além das principais novidades do ecossistema de startups do Brasil e do mundo. Semanalmente, eles trazem importantes players do mercado para um bate-papo sobre suas experiências, trajetórias, todas as expertises e, principalmente, lá também tem dores que eles enfrentam como empreendedores. Com mais de 20 episódios publicados, o Startup Life já reuniu líderes de empresas como Magazine Luiza, Astela, Conta Azul, Nubank, Banco Inter e tantos outros nomes para você conferir. Inclusive o Paulinho Silveira, da Alura, que já esteve aqui também, já passou por lá. Corre lá no seu principal player e Startup Life, o podcast para você curtir e também se informar sobre tudo do mundo das startups.
Bom, vamos para a próxima notícia, que é a Ant Financial, né, que é ali do Alibaba, né, tudo do mesmo grupo, comprou 5% da Dots, a Dots que já está aí na beirada para um IPO. Né, aparentemente o movimento estava meio morno, né, não estava com tanto interesse assim, e essa compra dessa participação, sem dúvida nenhuma, vem com esse objetivo de aumentar o interesse das pessoas pelo IPO da Dots, né, que não estava tão forte pelo jeito. Pedro, comenta mais um pouquinho, por favor.
O mercado não estava tão receptivo com esse IPO da Dots. Teve um movimento muito parecido, mas foi diferente, Léo. Que quando teve o IPO da Stone e a Ant Financial comprou uma participação da Stone lá atrás também, ela entrou no IPO da Stone, eu lembro que teve uma semana que o IPO... Tava fazendo roadshow lá, a Stone tava, o pessoal estava lá nos Estados Unidos conversando com fundos, aquela véspera de IPO, definindo o preço, e saíram duas notícias na mesma semana assim que deram um belo boost no IPO, que foi a entrada da Berkshire, do Warren Buffett, e a entrada da Ant Financial comprando um pedaço da Stone, mas na rodada, e não antes da rodada. Aqui... um movimento parecido, pô, a entrada da Ant Financial dá um boost, né, dá uma agitada no mercado, mas eles estão comprando antes do IPO, então eles estão comprando 5% antes do IPO, comprando uma participação dos fundadores, dos controladores, e uma opção de comprar mais 10% dos controladores em até 2 anos. Então a Ant Financial pode ter aí 15% da Dots. E, além disso, eles vão ter um representante co-presidindo o comitê de estratégia da companhia. Isso tudo foi anunciado lá no prospecto da Dots. Diferente da Stone, né? Stone, eles nunca tiveram participação na gestão da empresa, nunca quiseram ter, apesar de terem investido 100 milhões de dólares no IPO da Stone. Então, assim, o mercado ficou questionando, pô, será que é o pezinho da Ant Financial aqui no Brasil? O que será que isso significa ou não? Eles só estão apostando em vários cavalos. Não se sabe muito bem, mas o fato deles estarem mais envolvidos leva a crer que não vai ser uma participação puramente financeira. Bom, com certeza deu uma agitada ali no IPO da Dots.
Maravilha. Vamos ver então se, de fato, isso vai aumentar o interesse mesmo, né? Se vão ter resultados melhores do que eles estavam prevendo, ou se vai ser um tiro na água, o que eu acho difícil, para ser bem sincero.
E só dando uma ideia aqui, a Dots ela quer levantar uns 800 milhões ali no IPO, e se ficar no meio da faixa indicativa, ela vai valer mais ou menos 2 bilhões de reais.
Perfeito. Por falar em bilhões, vamos para outra queridinha, que é o Nubank. O Nubank que anunciou aí seu primeiro fundo de investimento com aplicações a partir de R$1. Então, claramente, eles estão focando, né, vamos chamar de base da pirâmide de investimento, né? Quem está querendo começar a sentir o que é o mundo de investimento, não está falando aqui de fundos super conhecidos ou agressivos, nem nada do tipo, mas é mais um passo aí na expansão dos serviços do Nubank. E aí, Pietro, eu vou fazer uma pergunta aqui, que é, Nubank tem cartão de crédito, tem conta, tem seguro, tem fundo de investimento. Seria o Nubank um grande banco com um aplicativo bonito?
Bela pergunta, Léo. Cara, para responder isso, acho que vale a gente pegar um pouco de contexto, né? Quando essas fintechs surgiram, lá em 2013 a 2015, tinha muito forte um movimento de unbundling, que chama, que é você desagregar os serviços que eram prestados pelo banco, que era um one-stop shop. Então, pô, você não tem como criar um novo banco do zero atendendo bem em tudo, então você escolhe um produto ou um serviço do banco, faz aquilo super bem, conquista seu público e a partir dessa base você cresce em produtos. Então teve um movimento de unbundling, então a XP fez isso com investimentos, o Nubank e o Neon fizeram isso com cartão, o Neon focou primeiro em cartão de débito Visa, o Nubank era crédito Master, e você teve vários desses movimentos, né? Aí veio conta digital depois, e o banco ele foi fragmentado. Então, hoje é muito comum a pessoa ter conta em vários bancos, corretoras, cartão num, conta no outro, recebe num banco, mas o cartão de crédito está no outro e o investimento está em outro lugar. E é um caminho natural, quando você tem uma base grande, você começar a fazer mais dinheiro dentro dessa base. Você tem que seguir um caminho de rentabilidade que justifique o valuation que você está captando. E o Nubank nunca ia valer 25 bilhões de dólares só com cartão de crédito. Então, sempre foi o caminho natural o crescimento para outros produtos. Do lado da empresa, eles vão falar, não, a gente quer melhorar a vida do cliente em diversos aspectos, gerar mais valor. É verdade, mas eles querem estar cada vez mais presentes na vida das pessoas, porque é assim que eles vão fazer dinheiro. Essa é a briga de todos os bancos agora. Todo mundo já baixou tudo. Todo mundo já testou C6, Nubank, os bancos tradicionais, Inter, Neon. Agora, não adianta você ter o cara cadastrado na sua base. Você só vai ser rentável se ele usar o seu produto. Então, até teve uma entrevista recente no Neofeed do pessoal lá do BTG+, falando, eu quero estar mais presente na vida do cara, eu quero ser tipo o Spotify na vida dele. É o que o Inter está buscando também, criando, falando que vai ser um one-stop shop. Então, não adianta você estar cadastrado, você ter um cartão do Nubank. Para o Nubank, isso só faz sentido se você estiver usando os produtos dele, né? Se você estiver gerando dinheiro para ele. E essa é uma grande briga, que o pessoal fala, pô, o Itaú vale 50 bilhões de dólares, mas a receita por cliente do Itaú é mais de 1.000 vezes o que é no Nubank, enquanto o Nubank vale metade do que vale o Itaú. Então, não dá nem para falar que é surpresa, porque não é, zero surpresa esse lançamento do fundo do Nubank, afinal a compra da Easy Invest foi para isso, mas começou esse movimento de rebundling, de voltar a ser o one-stop shop e ter todas as coisas no mesmo lugar. Uma, porque é mais prático. Se esse mesmo, essa mesma instituição te atender bem em todas as coisas, é muito mais prático, principalmente na hora de fazer imposto de renda. Mas essa é a dificuldade, né? Você ter o melhor produto na mesma instituição. E o Open Banking, na verdade, vem para contrastar um pouco com isso. Que se você for pensar no conceito amplo de Open Banking e futurista, pô, eu posso ter a minha experiência no Nubank, mas consumir o seguro do Santander, consumir o cartão de crédito no Inter e fazer investimento na XP e fazer tudo pelo meu aplicativo do Nubank. Você tem que, o Open Banking exige que tenha essa interoperabilidade. Como isso vai se dar no dia a dia, ainda é muito cedo para dizer se eu gosto da experiência do Nubank, mas eu não gosto dos produtos do Nubank, então eu vou usar a experiência Nubank para consumir outros produtos. Quando você pensa em atendimento, isso fica um pouco complicado. Então, assim, o Nubank ele é um grande banco já, tá? Não no sentido ruim da palavra, de é um banco tradicional, lento, que te atende mal. Não, o Nubank é um dos 6 maiores bancos do país, é o 4º maior banco privado do país, e não tem mais como falar que o Nubank é uma fintech, que não é um grande banco. Ele é um grande banco e cada vez mais eles vão lançar novos produtos. A dificuldade é manter a qualidade e a velocidade. Pô, daqui a pouco o mercado muda de novo. O Nubank, estando do tamanho que está, ele vai ter a velocidade para mudar? Eu acho que sim, porque ele já nasce com uma característica diferente dos bancos tradicionais. Mas muito do que o Nubank gerava de valor antigamente, hoje não é mais valor, hoje é commodity, é dado. O consumidor está mais exigente. Você atender bem e oferecer tudo de graça, hoje virou... você tem que fazer, não é mais diferencial. O diferencial agora é que o pessoal está todo mundo indo para cashback, está indo para o embedded finance, né, que você botar produtos financeiros de forma super fluida dentro de outros aplicativos para a pessoa nem perceber que está usando. Então, vamos ver como que eles vão dar esse próximo passo. Eu acho que eles estão atrasados nisso já, tá? Porque apesar de estarem oferecendo coisas novas e que são muito legais, o próprio seguro de vida teve uma aceitação muito boa e muita gente que nunca tinha contratado seguro de vida contratou pela primeira vez no Nubank, e acho que com investimento vai ser a mesma coisa. Quando você olha para conta digital puramente... A do Nubank hoje não é a melhor, porque você tem o C6 dando ponto de graça, enquanto do Nubank você tem que pagar, você tem o próprio C6 dando desconto no marketplace, a XP dando investback. Então, se você for olhar puramente conta digital, por conta digital, a do Nubank já não está ganhando tão de longe como ganhava antigamente, tem outras oferecendo mais coisas. Então, vamos ver aqui a agilidade deles também para conseguir mover, mas sem esquecer que, cara, ainda tem muito, muito para melhorar, assim, para a população em geral, não o Nubank tem a melhorar, mas para a população. As pessoas, elas vão... esse próprio produto de investimento, assim, pô, uma parcela muito pequena da população investe, assim... Você tem muito dinheiro parado na poupança ainda. Então, ainda tem muito potencial para crescer. De forma alguma, eu acho que isso chegou num limite.
Perfeito, Pietro. Comentários extremamente abalizados e precisos.
E olha só, sonhador, você que precisa alavancar o seu negócio para o próximo nível, esse bloco aqui é um oferecimento da Bluefields, uma aceleradora que possui um programa de pré-aceleração e de aceleração, tem programa de mentorias, escola de CEOs e vai te ajudar aí na sua jornada. Não adianta você tentar fazer tudo sozinho, a Blue pode te ajudar. Acelere o seu negócio, conecte-se com investidores e gere impacto. www.bluefieldsdev.com.
Bom, vamos para a próxima aqui, porque o tempo urge e tem muita coisa para a gente falar hoje ainda. É que, né, o primeiro ETF de criptoativos aí do Brasil, que a gente chegou a comentar aqui algumas semanas atrás, que, né, que vai ser gerido aí pelo pessoal da Hashdex, captou R$600 milhões, com mais de 20 mil investidores, pessoa física. Foi mais que o dobro do que eles esperavam, né, Pedro?
Sim.
Você que está envolvido aí com Bitcoin, você entrou aí na Hashdex, não entrou. Para quem estava comprado no Bitcoin hoje, dia 23 de abril aqui, ao meio-dia 34, estava dando uma quedinha boa. Como é que... Fala um pouquinho disso aí, por favor.
É, teve a queda porque teve uma exchange lá na Turquia que parece que sumiu com um belo dinheiro da galera. Mas, enfim, então, antes de tudo, uma dica para o pessoal. Pô, não investe em qualquer corretora de criptomoeda. Dá uma olhada, dá uma pesquisada. Pega o histórico desses caras. É, tem muita corretora confiável aqui no Brasil. Não precisa investir lá fora adoidado assim, não. É, não entrei nesse da Hashdex, Léo. Eu compro meus criptoativos direto por uma exchange aqui. É, e eu fiquei bem impressionado com o volume, tá? Pô, 600 milhões com 25 mil investidores, pessoa física. Que 600 milhões é mais que duas vezes o esperado para o que eles queriam levantar, né? Então, pô, fiquei bem impressionado. Mostra a demanda. É, e a curiosidade também das pessoas pelo produto. É, desses 25 mil, eu tenho certeza que não é todo mundo que entende o que está comprando, que entende o que é o Bitcoin, como funciona, por que deveria ou não comprar. É, tem muita gente indo na onda, mas acontece. É, então, todo mundo que está ouvindo a gente, primeiro que isso não é uma recomendação. Segundo que se for comprar, a gente já falou aqui várias vezes, pesquisa, entende... Vai atrás, não compra só por comprar, não compra porque já subiu. Rentabilidade passada não é garantia nenhuma de rentabilidade futura. É, entende o que você está comprando e por que você está comprando e compra pequeno. Não expõe seu patrimônio a um ativo de alta volatilidade. Pode subir muito? Pode. Pode cair muito? Também pode. Então, se você não tem essa aptidão ao risco de perder em uma semana 40% do valor que você está colocando, não coloca. É simples assim. O Léo comentou. É, deu uma bela queda essa semana por causa de uma coisa que aconteceu na Turquia, que não tinha como nenhum de nós prever ou controlar, mas você está suscetível a isso. Só hoje está caindo 9%. É, ele saiu da casa dos 300 mil... reais e está em 276 mil. 3, 4, 5 dias atrás estava em 320 mil. Então, se você não tem aptidão para esse risco e não consegue suportar um nível desse de perda, não entra ou entra super pequeno.
Exatamente. Cuidem do coração, minha gente. Que não é fácil não, viu? Olha, eu tenho 300 reais em Bitcoin, já fico nervoso quando dá essas quedas. Imagina o Pietro que tem a fortuna de um pequeno país.
E não adianta... E não adianta ficar olhando para trás e falar, mas se eu tivesse entrado, não sei o quê. Se tivesse entrado, ninguém entrava no Bitcoin. Entrava todo mundo na Magalu quando a ação estava menos de um real. E aí foi para 100, teve quebra de ação para 25, fracionar a ação e voltou para 100. Então, assim, se todos nós tivéssemos investido na Magalu, por exemplo, a gente estaria milionário. Se a gente tivesse investido lá em 2013, 2015. Então não adianta olhar para trás e falar, ah, já subiu muito, eu perdi essa onda, eu tenho que entrar agora. Não, é olhar para frente.
E não seja um comentarista de passado, né? É tão fácil, né? Olhar para trás e dizer, ah, eu deveria ter entrado aqui, ou você deveria ter comprado mais ali. É, mas na época ninguém falou, né? Então não seja essa pessoa. Então. É chato demais. É, até porque já baixa a nossa consciência falando isso o tempo todo. Não quero ouvir mais alguém falando sobre isso, não. Bom, vamos aqui para a próxima. Que são dois pedidos de IPO lá na Nasdaq, que é a Zenvia e o PicPay. Entraram com pedido lá nos Estados Unidos. Pietro, por que eles não entraram com pedido de IPO aqui na B3, hein?
Ah, porque o mercado lá é mais maduro, né? A gente comentou isso algumas vezes aqui, pelo mesmo motivo de Stone.
O próprio Nubank, né? Se imagina que...
O próprio Nubank vai ser lá.
Vai ser lá.
O Nubank, muito por causa dos fundos, né? Muitos fundos globais investindo no Nubank, então imagina-se que vai ser lá. E o Nubank, assim, aqui é mais opinião minha, tá? Eles não conseguiriam um valuation condizente aqui no Brasil. Primeiro porque o mercado lá tem mais investidores e tem mais dinheiro disponível do que aqui. O Nubank já é muito grande. Acho que não é o caso desses dois aqui, tá? Mas uma coisa que... é comum ao Nubank e esses dois, é que você consegue um múltiplo melhor lá fora. O investidor tem uma aceitação melhor a risco, conhece mais tecnologia, entende que você tem que apostar mais em crescimento do que em múltiplo atual. Então, basicamente, o pessoal vê lá fora a possibilidade de conseguir um deal melhor, uma operação melhor e um mercado mais maduro e com mais capital. E todas essas operações, óbvio que tem fundos brasileiros investindo lá fora nessas empresas, mas esse é o principal motivo delas irem lá fora. Então, o PicPay, ele, acho que o tamanho, e essa é uma outra coisa, se você olhar muito para múltiplo, o tamanho do PicPay ele ainda não é tão grande quanto a marca PicPay, se a gente for falar em dinheiro. No ano passado, a receita líquida do PicPay foi de 389 milhões de reais, né? O que daí uns 70, 80 milhões de dólares, o que não é muita coisa. E frente a um prejuízo de 800 milhões de reais, né? A gente sabe que o PicPay tá duro. A gente sabe que eles estão, cara, torrando dinheiro para aquisição de cliente. Você aí que a sua distribuidora de energia é Enel, o PicPay está te dando R$15 que você pagar a sua conta com o PicPay. E essa de R$15 eles estão dando para um monte de coisa. Então, a estratégia do PicPay de aquisição sempre foi uma estratégia de dar dinheiro. Tinha uma época lá que você transferia para um amigo, você ganhava R$10. Você pagava um almoço, você ganhava R$10. E agora eles estão dando R$15 para um monte de coisa. Então, eles estão torrando mesmo para crescer base. Cresceu absurdamente. A base do PicPay é maior do que a do Nubank hoje. É de 50 milhões de clientes. Mas é o ponto que a gente acabou de falar do Nubank, né? Você tem que monetizar isso. Não adianta você ter 50 milhões de clientes e eles não te trazerem receita. Agora, a Zenvia, que é uma startup ali de atendimento e relacionamento com o cliente. Eles têm alguns bots de automação, algumas coisas de áudio, resposta via texto, WhatsApp, tudo. Que tá, né, já começou o seu processo de internacionalização e era inclusive uma das startups cotadas para virar unicórnio esse ano. Entrou também ali com o pedido de IPO na Nasdaq. A Zenvia, em termos de receita, é maior até do que o PicPay. Eles tiveram quase 500 milhões de receita líquida em 2020, um crescimento de 30% em relação a 2019, então bem grande, tem aí 10 mil clientes ativos no mundo inteiro. Então é uma startup que se fala menos, porque é uma startup B2B, né? Startups B2C normalmente elas são mais famosas, mas é uma belíssima empresa também. Eles têm o objetivo ali de levantar 100 milhões de dólares, e, pô, acho que tem tudo para ser um deal bem sucedido. E de última hora aqui, Léo, colocando na pauta, o GetNinjas definiu a faixa de preço para o IPO que vai acontecer aqui no Brasil. Então, eles definiram ali que a ação deve ficar entre R$24,90 e R$33,50. E aí, com isso, eles esperam levantar mais ou menos 700 milhões de reais no IPO. Esse IPO vai ser aqui, tá? Vai ser B3.
Bom, vamos aqui para a próxima, então, que é a Loft, né, que a gente tinha falado aqui, que levantou muitos e muitos e muitos e muitos milhões de dólares. Olhou para o caixa dos investidores e falou assim, sobrou uma laminha aí, não quer mandar para cá de volta, não? Então, eles fizeram uma extensão do Série D, né, que eles levantaram recentemente, que a gente comentou aqui também, e chegaram a um valuation aí de quase 3 bilhões de dólares. Bastante relevante também. Ô, Pietro, eu fico na dúvida mesmo, assim, como é que rola uma extensão? Tipo, o cara fez a conta errado, tipo assim, esqueci, o Pix que eu fiz para você aí faltou um pouquinho aqui, eu vou mandar mais um troco.
Bom, falando em valuation esticado, brincadeira, não me xinguem, foi uma brincadeira. O pessoal vai me xingar no Twitter daqui a pouco. Não, Léo, o que aconteceu foi que eles já estavam negociando com esses outros investidores, só que cada um tem um ritmo de investimento. Então, a gente viu aqui, até na rodada da Rebel e da Geru, que alguns investidores têm um ritmo mais devagar de investimento, têm uma due diligence, às vezes, um pouco mais elaborada. Então, é super normal. E também você começa a falar em tempos diferentes, né? Você começa a fazer um roadshow, você fala com uma casa, aí uma engaja, você acelera mais o processo com outra. Quando tem uma massa crítica, um volume legal para divulgar e também para fazer os aportes, eles já fazem a rodada. E aí o pessoal que já estava em negociação, mas que não formalizou o processo, eles avisam um pouquinho depois. Então, a Loft tinha levantado 425 milhões de dólares, né? Já era a maior rodada de uma startup brasileira, que só na rodada são 2,3 bilhões de reais, e eles aumentaram em 100 milhões de dólares a rodada. Então, esse Série D da Loft foi de 525 milhões de dólares, na verdade, né? E aí, com isso, o valuation da empresa nessa última, nessa fechada de rodada, ficou em 2,9 bilhões de dólares, o que dá mais ou menos 16 bilhões de reais, o que não é nada pequeno, digamos assim. Se vale ou não vale, acho que tem um grande mistério ali. Ninguém sabe muito bem os números da Loft, eles não divulgam muito essas coisas. O que a gente sabe é que o plano deles já não é exatamente o que eles divulgavam no começo. Talvez no começo o plano já fosse outro, mas eles só divulgavam uma parte, que era ali de comprar e vender imóveis, que foi uma coisa que teve menos tração, e agora eles estão focando muito em marketplace, em ter mais imóveis no marketplace, um mercado mais parecido com o do Quinto Andar. E aí você olha e fala, pô, mas o Quinto Andar tem um valuation de 1 bilhão, né, de dólares. A Loft já tem 3 bilhões, provavelmente a receita do Quinto Andar é maior que da Loft. A Loft está metendo o pé em mais coisa do que o Quinto Andar. Então, a Loft comprou um pedaço ali da a gente falou recentemente, agora chama Nomad. Comprou algumas startups de pesquisa e inteligência artificial. Então, eles já são mais uma holding, digamos assim. Mas quando você olha para a questão do marketplace, a gente já tem um Quinto Andar, por exemplo, muito mais maduro. Não acho que esse é um mercado de winner takes all, não acho que é um mercado que só cabe um, acho que tem espaço. O próprio Zap, Viva Real, né, já estão nesse mercado, acho que tem cada vez mais espaço. O mercado é muito grande e tem ainda muita coisa em imobiliária ali de bairro, muita coisa no offline, então acho que tem espaço para muita gente. Mas se me perguntar assim, por quem você acha que hoje teria o maior valuation, eu falaria Quinto Andar, assim. Acho que o pessoal da Loft tem uma habilidade de captação absurda, de atração de bons investidores ali, bizarro. Ajuda muito o fato deles serem empreendedores experientes, já de segunda jornada, né? Já terem feito a print, ter dado certo. Mas, assim, eu posso estar falando uma besteira gigante, mas eu tenho certeza que esse valuation ele está muito esticado para o que eles são, não para o que eles estão falando que vão ser, né? Mas pela capacidade dos dois founders de conseguir, de fato, levantar recursos, eles estão acelerando muito o negócio. Então, é aquele negócio em que você está buscando sempre lá na frente um crescimento muito mais acelerado.
Perfeito. Mas é aquilo que a gente falou, né? Se precifica futuro. Então, eles estão precificando o futuro de uma forma mais intensa do que talvez seja o Quinto Andar, que eu particularmente sou fã em vários sentidos. Conheço o pessoal de lá, o pessoal é muito, muito bom. Não que da Loft não seja, mas, né, só um comentário. Mas bom, concordo aí com bastante coisa que o Pedro falou. Vamos seguir então para as últimas notícias, que tem várias, mas vão ser mais rapidinhas, tá?
Só queria trazer dois números aqui rapidinho. A maior imobiliária aqui que a gente tem no Brasil, né, que é o grupo ali, a Lopes, tem capital aberto em bolsa, tem uma plataforma ali super legal que é o Marketplace também, e vale 600 milhões de reais. A Cyrela, que é a maior incorporadora na bolsa, vale 10 bilhões de reais. A Loft vale 16. Então, só para a gente ter uma noção de que são as coisas no tamanho do mercado imobiliário e por que o pessoal se espanta quando o pessoal do mercado se espanta quando houve uma Loft valendo 16.
Sem dúvida. E só um comentário rápido. Eu estava conversando com um assessor da XP essa semana e aí estava perguntando para ele, né, o que é que ele acha dos IPOs de tecnologia aqui do Brasil e tal. E deu para ver claramente assim na fala dele o quão distante está, né, o entendimento do pessoal de investimento tradicional, vamos chamar assim, né, de Petrobras, Bradesco, etc., de entender a dinâmica de um startup, né? Então,
total.
É outro mundo, assim, é quase outra linguagem, né? Não dá, é uma pessoa que é ultramente capacitada para uma determinada análise e não consegue nem sair do canto assim, para falar de outra empresa. Então é interessante. Se vocês tiverem assessores aí na XP, na Rico, né, ou qualquer outra corretora, no banco que seja, se é que alguém investe pelo banco, questionem eles o que é que eles acham do Zap hoje de tecnologia. É uma provocação boa. Né? Acho que é uma provocação necessária para o mercado amadurecer como um todo mesmo. Acho que vale a pena. Fica a dica aí.
A gente está só nas alfinetadas, né?
Se eles ficarem chateados, vocês falam. Mas eu não estou falando isso para jogar eles no fogo, não. Acho que é um questionamento importante.
Total. Assim, super
é
válido.
É um ativo, é algo que não vai sair do mundo nem tão cedo. Só vai aumentar relevância, só vai aumentar valor, só vai aumentar mais gente querendo investir, né, nesse tipo de empresa. Então, acho que essas provocações são válidas.
Esse bloco é um oferecimento da Fit Anywhere, que tem lá o banco que em 3 metros quadrados você transforma tudo numa academia. O aplicativo deles também é feito de treinos focado para você usar na academia do seu prédio residencial ou no hotel que você tiver. E durante aí a quarentena, né, no meio da pandemia, eles começaram a fazer videoaulas com treinos para terceira idade, pais e filhos, defesa pessoal, funcional, tem até dança e, em primeira mão, treinos para deficientes físicos. Baixe nas melhores lojas, tenho certeza que você vai gostar. Fit Anywhere, democratizando o acesso às academias. www.fitanywhere.com.br.
Bom, vamos agora aqui para as nossas notícias mais rápidas do dia, que é a Porto Seguro comprando 13,5% da Pet Love, né, de olho aí no seguro pet. E esse é um mercado que, nossa senhora, véio, é muito dinheiro. Não sei quem tem cachorro, gato, papagaio, periquito, peixe, coelho, tartaruga, o que for, gira muito dinheiro. A gente viu Pet Love, viu Pets, né? Todos eles girando cifras bastante consideráveis. E juntar Pet com seguro, que é outro negócio que dá muito dinheiro, é uma parceria boa, hein?
Total. E, pô, depois do IPO super bem sucedido da Pets, agora tem essa compra e hoje anunciou que a Kinea investiu 300 milhões de reais na Cobase. Também, mesmo plano de crescimento, esse mercado de pet shop ainda tem muito pet shop de bairro, muito descentralizado. Esses três, eles pretendem evoluir nessa consolidação do mercado. E é um mercado super aquecido, as pessoas gastando cada vez mais dinheiro com os pets. Seguro para pet é uma coisa que tem crescido bastante. Quem tem aí um cachorrinho sabe quando precisa de alguma coisa, como é caro, pagar um tratamento, remédio, cirurgia, qualquer coisa. Então, assim, o cachorro cada vez mais é um membro da família e se você tem seguro para todos os membros da família, faz sentido você ter para o cachorro também. Então, sem é um mercado dúvida. Que deve crescer muito.
A minha cachorrinha precisou ficar internada há uns 15 dias atrás. Rapaz, foi uma facada, viu, que pesou. Mas é aquilo, eu paguei tranquilo como eu pagaria para o meu filho, pagaria para minha esposa, né? Não vou ficar questionando isso. Pelo menos, né, para muitas pessoas que eu conheço, aquele jeito de tratar pet, né? Tipo, fica o cachorro lá fora, ele come resto, e problema se tá na chuva ou não. Isso não existe, né? De fato, ele faz parte da família. Meu cachorro dorme comigo na cama. desde sempre. Então, no fim das contas, minha cachorra é que manda na casa e a gente faz tudo de acordo com o que ela quiser. Na prática, é isso. Bom, vamos para a próxima aqui, que é a compra da Ekata pela Mastercard. Se você não conhece a Ekata, ela é uma empresa de verificação de identidade que avalia uma série de comportamentos online para identificar se a pessoa que está fazendo a transação ali de fato é quem ela diz ser. Uma compra que, na minha visão, faz total sentido para a Mastercard, né? Falando aqui de segurança de dados, né? Ainda mais nesse mundo cada vez mais transacional, né, e tecnológico que a gente vive. E foi uma compra bem robusta, hein? Foram 850 milhões de dólares.
Esse ponto você falou é muito importante, né? Porque antigamente, a gente fala muito de sair do offline, mas antigamente você tinha o cara crachar, né? Você tinha que ir num banco, mostrar o seu documento, tinha lá o cara crachar, e outro, você estava se expondo, né? Um fraudador, ele estava se expondo indo até um banco. Hoje, o cara está, às vezes, em outro país, atrás de um computador. Então, a barreira para fraudar, ela caiu também. Então, essas empresas, no final, elas levantam de novo, elas aumentam a barreira de entrada para fraudes, né? E empresas de segurança, elas vão ser cada vez mais relevantes. Essa semana saiu aí um comentário que não foi confirmado, mas que a Apple estaria com um problema, que um grupo conhecido aí de hackers teria capturado e criptografado uma base de dados ali com informações que também não falaram quais seriam, se eram da própria Apple ou se eram de clientes. Então, pedindo $50 milhões de resgate da Apple até maio agora, eu acho. Senão, eles estavam falando que iam jogar tudo na rede.
Ixi, ó a treta. Isso aí vai dar o que falar ainda. Bom, vamos para a próxima aqui, que é mais uma compra. E essa compra é interessante, porque esse pessoal está com dinheiro sobrando, viu? Que é o pessoal da Localweb, principalmente depois aí da briga que eles tiveram com a Tote para comprar a RD Station, que acabou sendo levada pela Tote. A Localweb está entrando no mundo dos RPs cada vez mais forte e comprou a Bling, né, que com certeza vários aqui dos nossos ouvintes são clientes, e comprou a Bling por R$524 milhões. Um belo dinheiro. Parece pouco comparado ao que foi a compra da RD Station, né, que foi quase 2 bi, mas também uma bela grana, hein?
É, a Localweb tinha levantado 2,7 bilhões, né? Fez um IPO, depois fez uma oferta pública, se não me engano, e aí estava esperando gastar esse dinheirinho com a RD, não veio. Então agora a Totus que levou, né, pagou 1,86 bi na RD, agora está gastando dinheiro e anunciou aqui a compra da Bling, que é um ERP, e tem uma receita grande também, R$60 milhões de reais. E aí, pequenininho na notícia, saiu da PagCerto também, que é uma subadquirente, que foi fundada em Aracaju e também atua como Banking as a Service, como plataforma de Banking as a Service. Então, Localweb, nada de novo, assim como Magalu, forte na sua estratégia de aquisição para complementar o seu produto.
Perfeito. E por falar em Magalu, eles lançaram o seu próprio cartão de crédito, que agora tem cashback de 4%, é isso mesmo? 4% de volta?
Ava, alguém lançando cartão com cashback, novidade, hein? Não vi ninguém fazendo igual.
Tem uma novidade boa. Não tem anuidade.
Putz, agora sim. Calma aí que eu tô parando aqui a gravação para ligar lá. Brincadeiras à parte. Hoje a gente tá ácido, né? Mas opa. Brincadeiras à parte. Né, eles vão dar 4% de volta ali. Mas, óbvio, você tem que gastar no app Magalu. Tem outros, pô, acho que o próprio C6, se você gasta ali no Marketplace, você ganha até 6%. Então, assim, briga do cashback, Melius introduziu isso pra gente, e essa é a próxima fronteira, investback, é cashback. Esses dias eu vi um que era 50% de cashback em compras específicas. Mas aí você vai ler as entrelinhas, né? Se você comprar num pé só, terça-feira, às 3 da manhã, com um cartão específico, aí começa, né?
Mas, rapaz, por 50% vale a pena, hein? Se for o pé direito, então, eu posso ficar um bom tempo aqui pulando. O esquerdo é mais fraco, já quebrei ele, mas se for o direito, tá tranquilo. Galera, vamos lá aqui, para encerrar aqui, as duas últimas notícias, de que o Smart Bank, né, que a gente também já comentou aqui em outros momentos, vai virar Let's Bank. Gostei mais do novo nome. E comprou a IOU, né? I-O-U-U, que também é uma empresa que tem vários clientes aqui, como vários ouvintes nossos, né, como clientes, e a gente já mencionou ela lá no grupo do Telegram mais de uma vez, pessoal pedindo indicação. Pietro, movimento legal também aqui, né, do agora Let's Bank.
Bem legal. Tem três jeitos de falar, tem gente que fala IOU, tem gente que fala IU, e tem gente que fala I-O-U, que é de eu devo para você, que eu acho que foi a ideia inicial lá do Bruno, que é o fundador da IU, mas eu chamo de IU, e que é um peer-to-peer de empréstimo para empresas, né? E o Let's Bank agora, eles querem mais, cada vez mais atacar esse mercado PME, e a gente sabe que para pequenas e médias empresas, o diferencial mesmo é o crédito, é um mercado muito carente de crédito, é uma dor de quase toda a empresa média para baixo, e você precisa dessa expertise, né? Então o Let's Bank agora, o antigo Smart Bank, tá não só comprando ali a operação, como a expertise da IU com PMS. E o Smart Bank, só para lembrar, ele é uma vertical ali, uma business unit do Voiter, que é o antigo banco Indusval. Então, é um banco que teve alguns problemas de balanço no passado e que arrumou a casa e que tem conseguido se reinventar nesse processo de inovação. Queria, aqui, pô, acho que faz total sentido a aquisição, e mandar um parabéns lá para o pessoal da Indicator Capital, para o Martin, para o Derek, para o Thomas, que eram investidores da IU. Também um parabéns para o Bruno, né, que é o Bruno Saião, que é fundador. E para o pessoal lá do Voiter, que tem feito um bom trabalho. O Lucas lá, eles têm conseguido se adaptar bem a esse novo mundo.
Maravilha. E para finalizar, a última notícia dessa semana é o investimento que a Hash levantou, né? Uma série B aí de 15 milhões de dólares, liderada aí pela CAD Investors, que é a K, é QED, desculpa, né? Que já investiu aí, bem famosa, a gente já citou aqui em vários momentos, já investiu aí Quinto Andar, Nubank, na própria Loft, né? Tem, além de vários outros investidores entraram também na série B, como a própria Global Ventures e a DST Global, né? Que já são sócios aí do pessoal da Hash. E aí, Pedro, esse investimento aí da Prestatab do João? Bom, hein?
É, eu acho que, é excelente. São 83 milhões de reais, mas até parece pequeno perto dos outros números que a gente estava falando. É, um Series B de 15 milhões versus um Series D de bilhões, de 550 milhões da Loft. Mas, é um super investimento. A Hash é a plataforma de Payment as a Service, né? É, para mim, entra na categoria ali de as a service de banking. É, então, cara, ótimos investidores aqui no Cap Table, bela, bela captação. Os caras eles querem ser o back por trás de várias dessas. Eles não nasceram para ser a frente, eles nasceram para ser o white label, o back ali por trás de várias operações.
Perfeito. E outros investidores que também fizeram, né, seguiram aí esse aporte, é o pessoal da Kazek e a Canary também, bem, bem conhecidos, bem ativos aí no nosso mercado. Galera, é isso, chegamos ao final de mais um anil semanal, bastante coisa, né, hoje foi pesado aí, fomos ácidos um pouco, é verdade, reconheço, às vezes a gente, né, pesa um pouquinho a mão aqui, outra ali, e olha que teve feriado essa semana, hein, quarta-feira foi feriado, a gente descansou um pouquinho, imagine se não tivesse, como é que a gente estaria nessa sexta-feira ensolarada, aqui em São Paulo, pelo menos. Galera aí.
Mas acho que é por isso. Feriado de um dia no meio da semana só serve pra estragar a semana, não serve pra descansar.
Rapaz, eu vou te dizer que eu gosto, viu? Eu gosto.
Eu não gosto.
Dá uma relaxada, faz uma semana mais curtazinha, mas dá pra produzir. Não sei, eu gosto. Feriado nunca é demais. Fica a dica aí pros nossos empregadores. Galera, obrigado mais uma vez. Pedro, obrigadão aí pela ajuda essa semana, hein?
Obrigado, Léo. Até semana que vem. Valeu, galera.
Valeu, galera. Um abraço e tchau!
E aí, terminou a nossa news? Tenho certeza que se você ficou até aqui é porque você gostou. Quer saber mais sobre inovação? Eu tenho uma indicação para você. É outro podcast maneiríssimo chamado A Virada. Ele é apresentado pelo Gustavo Goldschmidt, que é CEO da Superplayer, e também pelo Bruno Peroni, que é investidor anjo e também VC. O legal lá da Virada é a profundidade com a qual eles falam de cada assunto. A cada semana é escolhido um mercado diferente. Por exemplo, música, meios de pagamento, educação, mercado de cannabis. Os caras destrincham todas as novas tecnologias que estão em disrupção aí, né, dentro desse mercado. Além de trazerem depoimentos dos líderes e das principais empresas que estão capitaneando essas mudanças. Eu já estou sabendo que tem temporada nova que estreou e você pode ir lá conferir a terceira temporada da Virada. Tenho certeza que você vai gostar. Escolhe aí no seu player ou, se você preferir, na descrição desse episódio tem um acesso para o podcast A Virada. Valeu!